E o CBN Saúde está de volta hoje com a conversa com o fisioterapeuta especialista em osteopatia, Carlos Cincinato Gomes. Nossa conversa é sobre o método da osteopatia e nós temos pergunta de ouvintes. Vamos começar com a pergunta da Clara. Carlos, é o seguinte, a Clara pergunta se existem exercícios da osteopatia, ou mesmo da fisioterapia, que se possa fazer em casa ou no trabalho para prevenir hérnias.
Gilson, sim. Nós sempre orientamos nossos pacientes após o tratamento com a osteopatia, onde o paciente ele não apresenta mais os sintomas ou as queixas que ele nos procurou. Eu oriento alguns exercícios, sim, que ele possa fazer em casa, principalmente pensando em mobilidade da coluna, mobilidade do quadril em si.
Então existe uma forma das pessoas terem uma vida um pouco mais ativa, mesmo tendo aparentemente um ambiente de trabalho sedentário.
Quer dizer, sim.
As pessoas têm algum tipo de atividade que elas podem fazer sem ter um espaço que a gente considera adequado.
Com certeza. Não tem como você, por exemplo, ficar uma hora, duas horas trabalhando sentado, sem se mover, sem fazer algum tipo de alongamento. Então isso é muito importante que as pessoas, que os pacientes entendam e passem a se mover mais e não ficar o dia todo em função de trabalho.
Eu queria desdobrar um pouquinho essa pergunta da Clara para o seguinte. Se nós tivéssemos, desde pequenos, ou pelo menos depois de uma certa idade, um acompanhamento para fazer esse tipo de atividades em casa, no trabalho, na escola, o tipo de comportamento mínimo, a gente evitaria uma série de problemas no corpo.
Com toda certeza. A prevenção é o melhor medicamento, ou é o melhor tratamento sempre, né? Nós podemos prevenir doenças ou prevenir sintomas, é uma coisa fantástica e em alguns países é muito mais focado do que no Brasil. No Brasil nós temos, o brasileiro tem um pequeno defeito de procurar, seja um médico, seja um dentista, um fisioterapeuta, quando já está com uma extrema dor. E o correto seria você já se prevenir, você se antecipar a essas doenças ou se antecipar a esses sintomas, né?
Ou seja, na escola, por exemplo, a gente deveria orientar as crianças a ter esse tipo de prática.
Sim, seria algo fantástico se as escolas conseguissem passar aos alunos com orientação de um fisioterapeuta ou de um osteopata exercícios ou atividades que previnam esses tipos de dores, esses tipos de doenças.
A nossa ouvinte, a Yara, ela foca a pergunta dela em outra questão. Se é possível trabalhar a síndrome do desfiladeiro torácico com a osteopatia, mesmo se houver, segundo ela, lesão extensa com perda de movimento e força. Eu queria que a gente responder a pergunta da Yara, para todos os nossos ouvintes ficarem inteirados. O que é a síndrome do desfiladeiro torácico?
Gilson, a síndrome do desfiladeiro torácico é uma doença, uma disfunção que acomete a coluna torácica em si, e o paciente ele apresenta bastante restrição de movimento e começa a ter, em muitos casos, compressões neurais e sintomas neurais. E respondendo a ouvinte, sim, a osteopatia nós conseguimos trabalhar, seja essa doença causada pela coluna torácica em si ou por algum outro sistema, seja uma víscera, seja um outro segmento da coluna, nós conseguimos sim trabalhar. Mas nós não damos foco na doença, porque tem até uma frase que diz que encontrar a doença é fácil, difícil é encontrar a saúde, né? Então nós focamos em avaliar o que gerou essa síndrome do desfiladeiro torácico ou esses sintomas que o paciente apresenta e trabalhar o que gerou esses problemas, o que gerou esses sintomas.
É aquilo que a gente estava conversando no primeiro bloco, Carlos, de que de repente duas pessoas com o mesmo tipo de dor nem sempre têm o mesmo problema que ocasiona essa dor.
Perfeito. Como nós estávamos conversando, um exemplo que nós demos foi a coluna lombar. Você pode apresentar uma dor na coluna lombar por uma restrição, por exemplo, do quadril, e eu posso apresentar uma dor lombar por uma restrição, por exemplo, de uma víscera, por exemplo, um intestino que se insere, que se fixa à coluna lombar. Por isso que nós não podemos ter um protocolo de tratamento para dor lombar, por exemplo.
Aí quando você fala desse tratamento, por das vísceras, né? Tem que se fazer algum tipo de trabalho com as vísceras e não, por exemplo, com outro paciente com a mesma dor em outro local.
Perfeito. Aí se nós encontrarmos uma víscera em disfunção, nós trabalhamos o sistema visceral em si. Ficou um certo, não diria um preconceito, mas ficou uma impressão de que a osteopatia ela é dominante do sistema músculo-esquelético, dos músculos dos músculos das articulações, porém não, a osteopatia ela trabalha o corpo como um todo. Haja vista que o corpo não pode ser segmentado, ele funciona com todos os sistemas agrupados e de forma sinérgica.
Né? Aí que você fala daquele mapeamento que é feito quando a pessoa apresenta a dor que ela tem ou o tipo de sintoma que ela tem.
Exatamente, por isso que é importante nós sermos bem precisos na nossa avaliação.
Quando você fala desse tipo de tratamento, né, osteopatia, e a gente estava conversando sobre isso, é uma especialização. Só que é pouco conhecido ainda, quer dizer, ainda está numa fase de reconhecimento. Como é que é a relação da osteopatia com a medicina e a própria formação do osteopata?
Sim, no Brasil ela é recente. Se você comparar com a fisioterapia ou com a medicina, ela ainda é recente no Brasil. E no Brasil ela chegou para nós como uma especialização da fisioterapia. Diferente, por exemplo, na Europa, recentemente em Portugal e na Rússia, eles conseguiram que a osteopatia seja uma profissão independente, onde você vai fazer uma faculdade de osteopatia. No Brasil, existe um projeto de lei que a osteopatia está tentando se desvincular da fisioterapia, só que no Brasil ainda ela é uma especialização da fisioterapia.
Você demora muito tempo para ser osteopata?
Sim, a osteopatia ela é uma formação muito detalhada. A formação na escola que, por exemplo, eu dou aula, que eu trabalho, é uma formação de 5 anos, de 1.500 horas. Então, é uma formação bem extensa e bem detalhada. O aluno ele precisa entender de todos os tecidos e de todos os mecanismos que possam gerar disfunções ou lesões.
Quando se fala, por exemplo, de uma... Daqui a pouco a gente vai voltar nesse assunto, mas só para começar a pergunta e a gente responde ela no próximo bloco. Existem restrições para tratamento com osteopatia? Ou seja, tem algumas pessoas que não podem fazer esse tipo de tratamento? Essa é a primeira pergunta que a gente vai fazer no próximo bloco. Estou conversando com Carlos Cincinato Gomes. Carlos é fisioterapeuta, especialista em osteopatia. Daqui a pouco a gente volta.